e Gleidson Matos, são bombeiros civis, né? Do Núcleo de Formação de Bombeiros. Vamos falar sobre atividades da Escola de Bombeiros aqui de Guanambi. Entrevista. Bom dia, Dani, seja bem-vinda.
Bom dia, Nu. Obrigada por nos receber aqui no seu programa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 106. É um grande prazer que nós estamos aqui hoje para poder falar com você.
Tá, bom dia aqui de Gleidson, né?
Bom dia.
Seja bem-vindo. É raro seu nome no início, né?
É, sim, né?
Chega mais perto do microfone.
É novidade, né? Uhum. É a primeira vez que eu tô aqui na rádio também com você. É um prazer muito grande estar aqui presente, né? Queria dar bom dia também a todos os ouvintes, né, que estão aí na rádio, né? E parabenizar pelo seu efetivo na rádio, né? O pessoal ouve bastante sua rádio. E é um prazer muito grande estar aqui com você.
Agora ouve e vê, né?
É, ouve e vê, ouve e vê, né?
Bom. Agora ouve e vê.
Isso.
Agora tá bom. Olha só, me fala aí sobre... É quanto tempo da escola de bombeiros civis?
A gente tinha uma outra escola aqui na cidade, que durou 2 anos, que foram as 2 primeiras turmas que se formaram. Mas o núcleo está fazendo seu primeiro ano aqui agora na cidade. E aí a gente está começando agora essa nova escola, essa nova turma. Uhum. Um profissionalismo especial.
Certo. Quando a gente fala escola, tá relacionada a cursos que vocês promovem?
Isso, é um curso de bombeiro civil profissionalizante. Uhum. Uhum. E que é respaldado pela Lei 11.901 do Bombeiro Civil.
Entendi. Quando é que vai começar esse curso, esse novo curso?
As matrículas já foram abertas desde essa semana agora, começaram, e vai ter sexta-feira da semana que vem. E começa.
É relâmpago assim?
É rápido.
É rápido.
É rápido,
né?
Porque a procura é muito grande e as vagas são limitadas, Lu. Então não tem como a gente prolongar e colocar uma quantidade de aluno muito grande dentro de uma sala e não conseguir pegar essa quantidade de matéria e tal. Uhum. Que tem proporcionado. E aí, provavelmente dia 20, a gente já começa as aulas.
Dia 20 agora de janeiro?
Dia 20 agora de janeiro.
Uhum. Quanto tempo de curso?
1 ano de curso.
É mesmo?
São 12 meses.
São na carga horária de 240 horas. Uhum. E aí, como a gente tem esse negócio da correria, do dia a dia, que muita gente trabalha, quer fazer, mas está estudando e está trabalhando, não tem como, aí a escola vai fazer só no dia de sábado e a pessoa escolhe pela manhã ou à tarde, de 8 a meio-dia ou de 2 às 6 da tarde.
Uhum. E o local em que funciona a escola?
Vai funcionar lá no Emília Mila, no fundo do CEP ali. A gente queria até agradecer a Manuela, a diretora, que cedeu espaço pra gente poder fazer tanto as matrículas quanto também o curso. E vai ser lá durante esse ano que vai ser o curso.
Quem são os instrutores?
Bom, instrutores, a gente tem os próprios bombeiros civis, nós temos tecnólogo do trabalho, temos técnico de segurança do trabalho e temos enfermeiros do trabalho também. Porque não é apenas um curso de bombeiro civil, mas abrange várias áreas. Uhum. Aí tem a parte de APH, que é primeiro socorro, salvamento terrestre, salvamento em altura. Então a gente precisa de vários instrutores de várias áreas diferentes para que eles possam dar o melhor de si, tanto do que eles aprenderem e passar também o seu dia a dia, no seu trabalho normal, corriqueiro do dia.
Uhum. Lembrando também, Lu, que esses instrutores, apesar de ser pessoas que se formaram em bombeiros civis, mas eles não têm só a formação de bombeiros, eles têm uma qualificação naquela área que eles escolheram também, né? O instrutor que vai dar uma aula de salvamento em altura, não é porque ele formou em bombeiro civil que ele teve aula de salvamento em altura, mas ele tem que ter uma qualificação na NR35.
Uhum. Né? E quem são esses instrutores de vocês?
São os instrutores da própria escola, o pessoal que formaram na escola que teve aqui, né, da última vez. Só que teve a qualificação, né, no caso. Eu mesmo vou ser um instrutor, tem Daniela que vai ser instrutora, mas ela tem uma qualificação na área que ela vai dar aula, né? Então a gente procura o instrutor que tem a qualificação naquela área. Ele não é só um formado em bombeiro civil, mas ele tem uma qualificação.
E assim, não é só apenas para jovens, a idade mínima é 17.
Eu ia perguntar a faixa etária.
Não. A idade mínima é 17, porque quando...
E a máxima?
Máxima não tem para bombeiro civil. Quem quiser fazer, pode fazer. É 17, é aceito, porque até terminar o curso, ele já completou os 18.
Entendi.
Então, de 17 acima, é aceito.
É, uhum. Quando ele forma, ele já forma maior de idade.
Certo, mas a vida útil de um bombeiro, principalmente quando se trata de resgate, de esforço físico, temos que ter uma idade aí que limite, não temos?
Tem que ter uns critérios, né?
Sim.
Porque uma pessoa que e tem uma determinada idade já, né? Ele não pode fazer um resgate terrestre, por exemplo, ou um resgate incêndio, porque tem as limitações.
É a questão de vigor físico.
Exatamente. Isso. A pessoa tem que ter preparo físico para ser um bombeiro, porque o bombeiro não é simplesmente só uma profissão, mas ele tem que ter um preparo físico, né? Apesar de ser, claro, né? Relembrando, é uma profissão muito linda, muito bonita, que a gente lida muito com vidas.
Com certeza. Eu vou pedir licença a vocês, que eu tô com o João Miguel na linha, e ele tem o programa dele lá em Carinhanha, ele que é radialista e jornalista, então requer uma rapidez maior para ele participar aqui do nosso programa, viu? Vamos lá. João Miguel, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Neide, a todos de Guarambi, programa 106, Neide, chuva a noite inteira aqui na cidade de Carinhanha.
Oh, beleza.
Viu? Graças a Deus. Nós vamos começar, Neide, a primeira informação. Falar de um homem que foi preso no final da tarde de ontem. Trata-se de Gildásio Santos Neres, de 24 anos. Ele foi preso acusado de atingir a companheira dele com uma pedra na cabeça.
Nossa.
A vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Maria Pereira Costa, aqui em Carinhanha, onde foi constatada hemorragia intensa, segundo informações do hospital. Polícia Militar conduziu o Gildásio até a delegacia e ficou à disposição do delegado, doutor Romilson Dourado, que deve enquadrá-lo agora pela Lei Maria da Penha. A polícia informou que recebeu essa informação através de uma denúncia anônima feita por popular. Essa é a informação. A outra informação, Neide, aos ouvintes de Guarambi região, é que o ex-prefeito de Carinhanha, Paulo Elísio Coutrinho, Paulo da Ionara, ele afirmou para a nossa reportagem agora há pouco que continua apoiando os deputados Valdenor Pereira do PT e Ivana Bastos do PSD. Essa informação foi dada depois que repercutiu muito aqui na cidade de Carinhanha, que ele teria apoiado o deputado Daniel Almeida do PCdoB em 2014. Ele informou que não, que quem apoiou foi seu filho, e ele continua com os dois deputados, com Ivana Bastos e também Valdenor Pereira. São as informações que nós temos para hoje. Bom programa para você, até segunda. Nós estamos em manutenção com a nossa emissora aqui, viu, Neide?
Certo.
Os técnicos estão mexendo aqui. Só na segunda-feira a gente volta a participar. Bom programa para você, bom final de semana para você e seus ouvintes. E retornamos na segunda-feira.
Obrigada, João Miguel. Bom final de semana para você também. Um abraço aí, João Miguel, participando. E antes de voltar aqui com os bombeiros que nós estamos conversando, tem aqui uma solicitação da Jéssica Nayara Mendes. Ela diz: meus amores, reclamem aí porque tem uma semana sem luz no poste porque a lâmpada queimou. Agora, ela não falou qual o bairro, né, Jéssica? Fala pra gente, escreve aí pra gente, você que nos assiste através da live, aonde é o bairro. E tem também aí a Polly Rocha, tá ligada no programa pedindo um alô, e tem mais também participação, né, Arles? Inclusive, pra o nosso entrevistado, Neide Arles, mande um bom dia pra esse bombeiro lindo, meu sobrinho Gleidson, e Catiane, minha amiga linda. Beijos, Delma de Matos, do Alto Caiçara. As fãs já começaram a enlouquecer.
Muito obrigado. Um beijo.
Chega mais próximo aí, que tá muito distante do microfone, tá. Gleidson.
Muito obrigado e um beijo também, um abraço enorme.
Uhum. Tem mais participação aí? Tá, não, é a Denilton de Cristina, município de Caetité. Mande um alô aí pra todos daqui, de Cristina e de Olho d'Água, Lagoa do Fundo e toda a região. Valeu pela sintonia. Vocês conhecem também? Não. Essa galera aí vocês não conhecem, não. Voltando para aí o curso de bombeiros, estávamos falando das aptidões físicas,
isso,
né?
Exato. Então, Neide, justamente para poder dar início, fazer a matrícula mesmo no curso, a gente pede um exame médico de aptidão física, porque a gente sabe que tem muita atividade física no decorrer do curso e a gente precisa desse atestado médico.
E que é disciplina e que não pode ser eliminada.
Não pode ser eliminada. Uhum. E aí a gente pede esse atestado médico e o bombeiro civil, ele faz uma reciclagem após um ano de formação, todo ano ele vai fazer uma reciclagem justamente para ver essa questão física e também do aprendizado dele, porque como tudo é modificado, principalmente na área de primeiros socorros, então a gente tá sempre atualizado. Uhum. Então, depois de um ano que ele se forma, ele faz novamente uma reciclagem com testes físicos e também uma prova escrita e o treinamento normal.
Aqui em Guanabí, as mulheres ou os homens que se matriculam mais nos cursos?
É meio a meio, viu, Neide?
Tá bem disputado, viu, Lu? Tá bem disputado. As mulheres estão tomando um mercado aí, né? Elas não tá tendo limitações, né?
E quando chega nas atividades e na parte prática do curso, como fica esse desempenho? tanto dos homens quanto das mulheres?
Olha,
pareado, viu?
Pareado, porque a gente não tem uma limitação. A gente não coloca assim um teste para homens e um teste. Outro teste para mulheres. Porque quando você está em campo trabalhando, você não escolhe o serviço que você vai fazer. Então, é um teste único, né? Claro que a gente entende que as mulheres é mais frágil, principalmente em teste físico, em questão de peso ou até mesmo habilidade, em altura, claro. A gente tem que relevar que as mulheres têm um pouco mais de sensibilidade. Mas não quer dizer que ela não seja capaz de fazer, né? A pessoa ela tem que ser capaz, independente de ser homem ou mulher.
Algumas desistem ou alguns homens desistem também?
Do curso?
Sim, do curso quando entra?
Isso, alguns. Já aconteceu de desistir sim. A nossa turma mesmo começou com umas 40 pessoas, a gente formou com 30.
Então, ou seja, um bom número que desistiu. Não é minha praia, né?
Não é minha praia. Quando você chega ali, principalmente voltando aqui na área de salvamento e altura, quando você coloca a pessoa a 30 metros de altura, aí ele já fala, não, aqui não dá pra mim.
Aqui não dá.
Ali não dá pra mim.
Amarela.
Ei, fica amarelo, fica rosa, fica roxo. É, toda cor você vê.
Aí
né?
Não voa.
Aí chega na hora do salvamento aquático, vai fazer aí a pessoa não tem aquela habilidade pra nada, aquela que eu falo, essa área não é pra mim, aí não dá.
E aí também tem aquela questão também de que cada pessoa, ela vai se identificar com uma área.
Uhum.
Então, por exemplo, o Gleidson mesmo, ele se identifica com a área de altura. Então, ele vai atuar mais naquela área de altura. Eu me identifico muito com a área de APH e de incêndio. Então, eu vou atuar mais nessas áreas também. Então, a gente tem que saber a nossa limitação e qual a área que a gente mais se identifica. Porque aí, quando a gente souber a área que a gente se identifica, a gente vai poder ajudar muito mais do que se estivesse em outra área.
Entendi. Mas quem se prepara para ser bombeiro, toda a situação, se houve uma preparação,
isso.
Se não existe aquele que se identifica, você tem que
ir. Tem que fazer. Ele tem que ter o mínimo de conhecimento da área, ele tem que ter, porque se não tiver uma pessoa que tem aquela qualificação, que se identifica com aquilo, ele tem que fazer, porque não pode deixar
de fazer.
Sem atuar.
Uhum.
Né?
Com certeza.
Então,
ou se não amarelar na hora.
Exatamente.
Que ele
né? Porque se ele vê que.
A gente teve casos, né? Que, uh-huh. De pessoas que tinham medo de altura e depois que fez o rapel, apaixonou e não quer parar mais de fazer.
Não quer parar mais, né?
Então assim.
Vai a qualificação de cada um. A pessoa formou, aí ele pega aquela área ali e fala: não, eu me identifico nessa área aqui. Ele procura a qualificação naquela área, né? Daniele tem a qualificação na área que ela mais se identifica, que é a PH, né? E combate incêndio. Eu já tenho já uma qualificação na área de salvamento em altura e resgate terrestre e resgate incêndio também, né? Então a pessoa se aperfeiçoa naquilo que ele mais se identifica. Mas lembrando que ele tem que ser apto a qualquer situação.
Com certeza. Qual é o valor do curso?
O curso, ele está sendo de 150 mensais. O mesmo valor que era os anteriores cursos aqui na cidade. E aí a pessoa paga todo mês ali. E aí não tem taxa de matrícula. A pessoa ela só vai pagar no primeiro mês dela de curso, que já vai se iniciar. Ela paga o primeiro mês de 150 e leva os documentos necessários, que é xerox de RG, xerox do comprovante de residência, o exame de teste de aptidão física, o comprovante de conclusão do ensino médio. E temos também o da Defesa Civil que a gente pega?
Da Defesa Civil?
Da Polícia Civil.
Ah, tá. Tem que ter os antecedentes criminais.
Antecedentes criminais, uhum. Isso.
Certo. A quem faz o curso de bombeiro, como é que o mercado absorve este profissional lá fora?
Bom, Lu, a gente aqui na cidade, a gente tem agora o sindicato, que é o Sindibomprev, que é de bombeiros civis e prevencionista, que a gente gostaria até de vir aqui no seu programa com a comissão para poder falar um pouco mais sobre o Sindibomprev. E aí o Sindibomprev, a comissão organizadora, está correndo atrás disso. Nós atuamos aqui na cidade já na Praça do Feijão, atuamos no Yuyu, atuamos em outros locais fechados, em festas e eventos fechados. E agora a gente está com um projeto já na prefeitura para poder montar a brigada de incêndio da cidade.
Uhum.
Inclusive, a gente queria agradecer o prefeito, que está nos apoiando, a deputada Ivana Bastos, ao pessoal da Defesa Civil, Neto Braga e Kleber, e os vereadores Fabrício e Rafael Macedo, porque eles estão dando esse apoio mesmo para a gente poder implantar essa brigada de incêndio aqui no nosso município. Já está bem encaminhado, tanto a brigada, e quanto também em questões de eventos públicos, para ter uma segurança maior.
Uhum. Então, a brigada de incêndio será uma brigada criada pelo próprio município, que vai ser mantida pelo município?
Isso. É porque, assim, quando se fala de bombeiro, o pessoal generaliza.
Sim, é porque lembra dos filmes norte-americanos,
isso,
né?
É. Só que aí a gente tem que saber discernir. Bombeiro militar é governamental. Então, ele é parte do Estado, ele atua em vias públicas. Em casos de bombeiro civil, a gente atua em questões públicas e privadas, principalmente em privadas. Só que agora, com a nova lei mesmo que Temer assinou agora no ano de 2017, que é a 13.425, ela diz que os municípios menores que não têm condições de ter o bombeiro militar, porque a gente sabe que tem que ter uma capacidade de pessoas maior, ela pode implantar sim a brigada de incêndio própria do município, para que não fique sem esse resgate.
É verdade. Tivemos 5 incêndios aí, inclusive eu fui quem busquei essa matéria, né, para o jornal de. O laboratório, o jornal Olhaê, que é o jornal do laboratório da Faculdade Guanambi, do curso de jornalismo, e aí nós percebemos essa deficiência e isso que precisa ser suprido, porque foram várias empresas, 5 empresas, eu relatei esses 5 incêndios, e aí se faz necessário a participação do município e dos demais órgãos, né, responsáveis para que evitem que possa acontecer esse tipo de incêndio, principalmente em estabelecimentos comerciais, residenciais. Mas fica o convite de vocês, passa todos os dados para o pessoal que nos escuta neste momento para poder se matricular e fazer o curso aí de bombeiros civis para Guanambi e toda a região.
Pronto, quem quiser saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo no telefone 98852-3897, que eu vou estar respondendo o pessoal, explicando melhor. O curso tem duração de 1 ano, as matrículas estão sendo feitas na escola Emília Milas de Castro, no fundo do CEP ali, naquela pista que o pessoal faz caminhada. O valor de R$150 mensais, lembrando que não paga a matrícula, apenas o primeiro mês já do curso, que vai se iniciar dia 20 de janeiro agora. E precisamos também de alguns documentos, que é xerox do RG, xerox com provas de residência, antecedentes criminais, atestado de aptidão física e a conclusão do ensino médio.
Ok, muito obrigada, parabéns, continuem firmes e fortes.
Lembrando mesmo que esteja concluindo o ensino médio também, isso, esse ano também
pode
é
participar.
Válido.
Isso,
né?
Pode participar.
17 anos também,
no,
né?
No caso.
Eles já completando 18 anos também, este ano também é válido.
Ok, tem aqui, ó, Neide, bom dia, mande aí um beijo para meu filho, Whindson, que está todo feliz por ver o pai bombeiro.
É o Wildson.
Aqui tá, é o Wildson. Hoje eu acho que eu tô lendo errado. O Wildson. É a Rejane Neves, é sua esposa.
É meu fã, meu menino tem 4 anos, faz rapel comigo já.
Nessas peripécias, crianças adoram, né, pai?
Fã, adora.
Ainda bem. Já quer ter descer sozinho, se deixar. Neide, lembrando que o horário de matrícula, a gente tá fazendo o turnão de 7h30 da manhã às 13 horas. Então, à tarde, a gente não tá fazendo atendimento na escola Emília Mila. E amanhã, né, mais ou menos 8 horas, nós estaremos em Urandi fazendo as matrículas de lá, porque o pessoal solicitou para irmos lá.
Alguns interessados queriam fazer a matrícula, estaremos lá.
E estaremos indo para lá amanhã fazer essas matrículas.
Qual local vocês vão fazer?
A gente vai ficar numa praça lá. A gente vai ver se coloca um standzinho lá, que a gente tá organizando agora, para ver se a gente consegue pegar essas pessoas lá para fazer essa matrícula, porque o deslocamento para eles estão meio complicado.
A cidade?
Urandi.
Ok, Urandi. Tá certo. Então, sucesso e...
Lu, só lembrando, Dani, o horário de matrícula que você vai estar lá na
escola. 7h30 da manhã às 13 horas. Tô de segunda a sexta.
Beleza. De segunda a sexta, de 7 às 13.
Valeu, parabéns e sucesso.
Obrigada pelo espaço, Lu.
Sempre aberto. Apoio. Sempre aberto. Tá. A Nay Alves Teixeira tá mandando um beijo.